Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Exatamente, um dia histórico que vai permanecer na memória de muitas pessoas, uma data também que mistura sentimentos. Muito mais que a parte técnica e clínica da captação de órgãos, o sentimento das pessoas, o sentimento da família, daquele ente querido que porventura acabou sendo comprovado a sua morte encefálica. Então, quando nós falamos na doação de órgãos, na captação desses doadores, o maior dos sentimentos é a compaixão com o próximo, muito mais do que falar nas barreiras clínicas, na morte encefálica, nessa comprovação que acontece através de exames. Nós falamos do amor ao próximo, dessa compaixão que aquela família é enlutada, aquele momento complicado, aquele momento difícil, de ter a empatia de dizer sim, o meu filho, o meu marido, o meu ente querido pode ser um doador de órgãos. Por isso a campanha de conscientização é muito grande, deve ser feita, a conversa sobre a doação de órgãos deve estar todos os dias, no bate-papo, na conversa com os familiares. E, Ricardo, por um lado, a notícia triste de um jovem que acabou morrendo, vítima de um acidente automobilístico. O jovem estava internado no Hospital Regional aqui de União da Vitória desde o início deste mês. O acidente aconteceu em Paulo Frontin, município próximo à União da Vitória. E essa primeira captação de órgãos só foi possível porque a família se solidarizou com a causa e realmente está ajudando a salvar vidas. A primeira captação de órgãos para transplante do Hospital Regional de União da Vitória e de todo o Vale do Iguaçu começou hoje, por volta das 5 horas da manhã e terminou às 7 horas da manhã. Segundo informações, a morte encefálica do paciente foi comprovada ontem de manhã, também, após exames clínicos neurológicos que são feitos com o paciente. A morte encefálica foi comprovada ontem de manhã. A família recebeu esse diagnóstico. Quando nós falamos em morte encefálica, ela é irreversível, ou seja, exames são feitos, exames do fluxo sanguíneo, exames que seguem padrões médicos são feitos, e quando a morte encefálica ela é atestada, Ricardo, como se fosse a morte legal. Uhum. Ou seja, a morte encefálica é a definição legal da morte, ela é completa e irreversível, com a parada de todas as funções do cérebro. Isto significa que o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro acaba morrendo. E essa pessoa está respirando somente devido à ajuda de aparelhos. E quando uma morte encefálica ela é diagnosticada, o procedimento também precisa ser rápido, porque com o passar dos dias, automaticamente os outros órgãos vão parando também o seu funcionamento. Por isso, quando a morte encefálica ela é comprovada, as equipes de saúde têm que correr contra o tempo. Convencer a família sobre essa doação. Na sequência, ter toda uma logística para a captação desses órgãos. E também a logística, Ricardo, para encaminhar esses órgãos aos possíveis doadores. Então, quando a morte encefálica ela é diagnosticada, a central de transplantes aqui do Paraná é acionada. Isso foi o processo que o Hospital São Camilo fez. Então, teve atestado da morte encefálica, a central de transplantes aqui do Paraná foi acionada, e a central de transplantes ela faz um ranking aí para definir quem vai ser esse doador desses órgãos. Depois disso, passa-se por uma triagem, esse ranking, para ver qual paciente está apto a receber esses órgãos. Lembrando que a central de transplantes vai estar analisando a compatibilidade sanguínea e a estrutura desses pacientes. Os pacientes, o doador e o receptor, têm que ser muito parecido em tamanho, questão de corpo, estrutura física, para que o transplante aconteça e o órgão não seja perdido. Então, vale ressaltar isso também. Por exemplo, o coração, o prazo máximo para que o paciente receba esse coração é de 4 horas. Então, aeronaves entram em ação, transporte terrestre também. Do paciente aqui de União da Vitória, segundo as informações que foram colhidas aqui pela reportagem, aconteceu a captação do coração desse paciente que estava aqui no Hospital Regional em União da Vitória, os rins, o baço, as válvulas cardíacas e também os linfonodos foram captados desse paciente e depois teve o destino. Não se tem a informação de qual é o paciente, de qual cidade que vai receber esses órgãos transplantados, mas ao que se sabe é que o transplante desses órgãos aconteceu em Curitiba. Quando a central recebe a informação, o paciente que também vai receber o órgão, Ricardo, ele começa a corrida dele a favor da vida. Ele precisa imediatamente se deslocar até um hospital para receber esses órgãos. Então, aqui do paciente que estava em União da Vitória, foram captados os rins, o baço, o coração, as válvulas cardíacas e os linfonodos também. Repito mais uma vez, o jovem estava internado desde o começo de fevereiro, aqui no Hospital Regional. A morte encefálica foi comprovada nesta quarta-feira e a captação hoje começou às 5 horas da manhã e prosseguiu até às 7 horas. Uma equipe de médicos transplantadores veio de Cascavel, chegou durante a madrugada e o procedimento aconteceu aqui em União da Vitória. Mas daí o transplante acontece em alguns hospitais de Curitiba. Inclusive, a família desse jovem foi bem consciente, recebeu esse pedido de maneira consciente e aceitou a doação de órgãos. O Hospital Regional realiza um trabalho de conscientização com as famílias, não só o regional, mas todo o hospital que está apto a captar esses órgãos precisa explicar o procedimento de como funciona a doação. E segundo os profissionais, Ricardo, hoje o que mais se esbarra na negativa das famílias quando nós falamos em doação de órgãos são os mitos acerca da doação de órgãos. Então, o principal problema enfrentado por essas equipes que trabalham com o psicológico dessas famílias são os mitos que se criam sobre a doação de órgãos. E um dos maiores mitos é a questão da urna funerária, se ela vai ficar aberta ou fechada durante esse procedimento. Quando um doador, quando a família diz sim, o meu ente querido vai doar os seus órgãos, o corpo ali fica igual, fica inalterado, não tem como se demonstrar ali se foi doador ou não. Então, tem muitos mitos ainda sobre a doação de órgãos, é uma das barreiras maiores que essas equipes encontram para conseguir essas doações. E abordar a família da maneira correta é a chave principal para salvar as vidas. Existe uma equipe multidisciplinar, inclusive aqui no Hospital Regional, que faz toda a diferença, porque a abordagem deve ser feita da maneira correta. Por isso, os profissionais passaram por treinamento ainda no ano passado e a expectativa da primeira captação existia e que ela deveria acontecer no primeiro semestre. Agora de 2020, já começou no início de ano, né? Uhum. Já nesse início de mês de fevereiro, como eu frisei no começo, é uma mistura de sentimentos, a dor da família enlutada e a felicidade de quem vai receber esses órgãos. A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas e muitas vezes o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou uma oportunidade de um recomeço para essa pessoa, para essas pessoas que precisam da doação. A equipe aqui do Hospital Regional de União da Vitória tem essa mistura de sentimentos nesta quinta-feira, é um momento histórico, mas também sabe da dor da família que perdeu seu ente querido e mesmo assim, com muita generosidade, disse sim. eu vou doar os órgãos aí do meu filho. Nesse caso, foi os pais que decidiram por essa doação. É, são parentes em primeiro grau que podem autorizar essa doação de órgãos. O paciente que teve os seus órgãos doados era morador de Paulo Frontin, do interior de Paulo Frontin. Era um paciente jovem, um rapaz de aproximadamente 15 anos, e os pais optaram em fazer a doação de órgãos, e isso tudo foi possível porque existiu sim da família ontem, é muito rápido. Então, ontem foi diagnosticado a morte encefálica, comprovada a morte encefálica, e hoje, inclusive, os órgãos já estão chegando quase ao seu destino final, se já não chegaram, devido à hora, né? O transplante terminou, a captação, melhor dizendo, terminou às 7 horas da manhã, e imediatamente, pessoal da 6ª Regional de Saúde, pessoal da logística da Central de Transplantes já esteve em União do Vitória, já recolhendo esses órgãos que já estão sendo transplantados nessas pessoas com essa nova oportunidade de vida.
É um trabalho, né, que envolve vários aspectos, né, Jaque? A questão da técnica, a capacitação dos profissionais, seja do Hospital Regional de São Camilo, é um processo bastante minucioso, bastante detalhado, né? São vários aspectos e rápido, né? Necessita de uma agilidade, por isso todo esse trabalho de capacitação dos profissionais, mas um aspecto também emocional, né? Dos profissionais que vão estar executando esse trabalho, mas da família de ter essa consciência. Você falou muito bem, vivencia um período de dor, né? Da perda do seu familiar, mas tem força suficiente para poder permitir que a vida do seu ente, né, ela, de certa forma, continue em outra pessoa. Temos um caso recente, né, do apresentador Gugu Liberato, faleceu, e a família permitiu, né, a doação de órgãos, era uma vontade dele, e 50 pessoas norte-americanas foram beneficiadas. Então, para poder as pessoas terem uma ideia da importância, da generosidade, né, desse tipo de atitude, claro, superando o momento, buscando, né, forças em um momento bastante complicado, que é a perda do ente familiar, mas poder permitir que essa vida continue em outra pessoa é um ato de grandeza. A gente pode perceber, inclusive, nas nossas redes sociais, né, na repercussão da matéria, liderando aqui, inclusive, os acessos aqui do nosso portal, do portal Vevalho, várias pessoas parabenizando a equipe do hospital, parabenizando a família, sem mesmo saber quem é, mas enaltecendo este gesto, né, de generosidade que aconteceu no dia de hoje, um momento histórico para todo o Vale do Iguaçu, principalmente em um período, né, que vivenciamos de muita hostilidade, as pessoas descontando raiva em rede social, até pessoalmente, né, com as pessoas, e ter essa notícia, né, para poder compartilhar com o nosso ouvinte aqui da Rádio CBN, é um momento bastante importante que nos impulsiona, né, para poder seguir com o nosso trabalho e seguir em frente, né, Jaque?
Ricardo, eu comentei sobre a situação durante a programação da 94FM, emissora do grupo aqui Verde Vale de Comunicação, na manhã de hoje. Eu terminei o noticiário, o jornal União à Notícia, falando sobre isso, agradecendo a família também, a coragem, a generosidade. E há poucos instantes eu recebi uma ligação de uma pessoa da família, do jovem, que acabou sendo o doador desses órgãos, e a família, uma família simples, do interior de Paulo Frontin, resumiu em poucas palavras. Ela destacou o seguinte, que é importante esse reconhecimento, falar sobre a situação, porque o momento é de muita dor, mas mesmo assim, os pais do jovem aí acabaram cedendo a isso e doaram, aceitaram a doação dos órgãos, e algumas pessoas estão recebendo essa captação. Então, muito mais do que tudo isso que nós falamos aqui, essa abordagem, esse sentimento de generosidade aconteceu, e por um lado nós ficamos muito tristes com a morte precoce de um jovem, depois de um acidente automobilístico que aconteceu ali próximo da Colônia Agudos, em Paulo Frontin. Ele estava internado desde então, em estado grave, passou por todos os procedimentos. E essa captação, que é histórica para a nossa região, é histórica para o Vale do Iguaçu, mas que em contrapartida vai ajudar a salvar muitas vidas, e quem sabe, a partir daí, amadurecer este sentimento em todas as pessoas. Porque muitos órgãos poderiam ser transplantados no Brasil, aqui no Paraná, mas se esbarra no quê? Nessa abordagem familiar. Então, nós precisamos ser generosos mesmo depois da morte, né? Se o órgão pode ser utilizado por outra pessoa, por que não realizar essa doação? Tá aí, então, um dia histórico, 13 de fevereiro de 2020, um dia histórico para a região, para a saúde da região, para o Hospital São Camilo, que capacitou sua equipe para fazer esse procedimento e, felizmente, deu certo.